Imprensa Negra no Brasil.
Olá, medões e medonas, estamos aqui ó, no Quilombo Rampa. É uma comunidade que vai comemorar os seus 205 anos agora em agosto. Mais um ano chegando aí do festejo em homenagem a São Bartolomeu. E aqui, preparou tudo aqui já, viu? Já tamo, a galera já tá na preparação aqui, ó. Capinando aqui o tradicional capina do redor, né? Da igreja. Ó meu pé aqui, pessoal. Vocês estão vendo aqui, vocês estão vendo que eu tô fazendo a reportagem. E vocês podem parar só um minutinho. Ó meu pé, Maíla, tu é minha fiada. Tô aqui com ela, Aninha. Qual é a satisfação de mais um ano estar nessa preparação aí desse grande festejo?
Olha, pra nós é uma grande satisfação, é uma honra estar com essa galera nova aí. Porque eu sou pequenininha no meio dessa galera aí, dessa juventude, então parabéns. E que nós possamos fazer um bom festejo, nós aproveitar.
E dá pra vocês calar a boca que nós estamos aqui na reportagem, pessoal, por favor.
É com essa mistura de humor e franqueza que o repórter Raimundo Quilombola aborda os entrevistados nos arredores da Igreja do Quilombo Rampa, em Vargem Grande, Maranhão, onde vivem cerca de 500 pessoas, divididas em quatro comunidades. O grupo capina o chão para os festejos de São Bartolomeu e entra no clima descontraído do repórter. Todos já estão acostumados com o estilo de cobertura da TV Quilombo, que desde 2017 acompanha o dia a dia da comunidade. Eu sou Rafael Cardoso e este é o quarto episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil. Nós já relembramos nos outros capítulos os 190 anos de surgimento do jornal O Mulato ou Homem de Cor. Falamos do jornal Quilombo e de Abdias Nascimento e da revista Tição de Porto Alegre. Neste, vamos conhecer outras formas de comunicação que ajudam a preservar a memória e divulgar as lutas do povo negro.
Episódio 4. TV Quilombo ajuda a comunidade a preservar memória de lutas.
A TV Quilombo é a imprensa negra que já nasceu no digital. Tudo acontece pelas redes sociais, ondas de rádio e YouTube. É jornalismo negro e antirracista. É comunicação popular e comunitária.
No início do projeto a gente teve muita resistência, né, na aceitação da comunidade em se deixar filmar. Porque sempre a gente tem esses cuidados. Mas por mais que a câmera fosse de papelão, o celular fosse simples e tal, mas como a câmera nunca foi uma realidade, então teve sempre aquela questão de ter um medo natural mesmo, né? Mas só que depois a gente foi mostrando que isso era importante, na questão de ter visibilidade, de mostrar a nossa própria história, de mostrar a gente do jeito que a gente é. E depois a galera toda foi as pessoas que já chamavam a gente para fazer coberturas, né, para filmar eles.
A ideia da TV Quilombo partiu de dois jovens cansados de serem invisíveis para a mídia tradicional. O Raimundo Quilombola, esse que a gente acabou de ouvir, e o primo dele, o William Cardoso. Eles decidiram criar um sistema de comunicação local. Havia muitas histórias para contar. Desde as ancestrais, que remetem ao início do século XIX, quando os quilombos eram centros de resistências de escravizados fugitivos, até os dias atuais, em que a população local enfrenta novos desafios, como o acesso aos serviços públicos mais básicos.
As coberturas que a grande mídia faz referente aos quilombos e a população preta, né, em geral, ainda é muito defasada, né? Ainda não mostra realmente o que de fato a gente é, né? A gente já avançou muito nessas questões, mas ainda há muito que avançar. Por isso a importância, né, de criar veículos, né, como a TV Quilombo, de criar outros veículos a partir da visão da comunidade, porque você conta a sua história, né? Que eu costumo dizer que ninguém é melhor para contar a tua história melhor do que tu mesmo, né? Então quando tu tem essa narrativa sempre do outro referente à tua realidade, ela sempre ou vai sair de forma errada ou ela não vai sair de forma completa, né? Porque sempre tem essa questão de você cortar certas situações, cortar certos detalhes, né? Por uma reportagem, por exemplo, ir pro ar. E com veículos como o nosso, a gente coloca aquilo que tem que ser colocado, né? Sempre respeitando o que acontece na comunidade, respeitando a ancestralidade, o que pode ser filmado e o que não pode.
No começo de tudo, Raimundo e William não tinham equipamentos para gravar as reportagens que faziam no Quilombo. Nada de celular, computador, microfone ou câmera de vídeo. Era só a força de vontade mesmo, usando a imaginação e a criatividade para interagir com as pessoas. Quando conseguiram o primeiro celular, ele foi adaptado a uma câmera de papelão. Depois, vieram outros materiais improvisados e ancestrais da comunidade, como o bambu, utilizado para construir o tripé para a câmera e o drone. Na verdade, uma vara de 10 metros com o celular preso na ponta para fazer tomadas, entre aspas, aéreas. Além de necessidade e improviso, o uso desses materiais cumpre outra função: dialogar com os mais velhos e quebrar a resistência da comunidade, que no começo olhava desconfiada para a iniciativa dos jovens.
Os materiais ancestrais são os que sempre fazem parte da nossa vida, os que sempre fizeram. E o mundo moderno, os materiais modernos, eles não fizeram parte da nossa história. Então é eles, a gente usa os materiais ancestrais para que esse mundo moderno, né, esses materiais modernos, eles possam, eles que têm que se adaptar à nossa realidade, né, e não ao contrário, não a nossa realidade que tem que se adaptar a esses materiais modernos. E quando você faz isso, você inverte essa lógica, você está primeiramente dando a entender que a maior tecnologia sempre foi e sempre será a ancestral, né? Porque é o único material que não falha, né? É a única comunicação que nunca vai falhar, é a comunicação ancestral. Então a gente coloca os materiais ancestrais no meio da TV como uma forma das pessoas mais velhas chegar a olhar e se sentir representadas.
Com o tempo, as pessoas passaram a chamá-los para fazer as coberturas e registrar os eventos, como o Tambor na Mata, em uma comunidade vizinha ao Quilombo Rampa.
Vem cobrir um grande evento aqui, que fica praticamente 10 quilômetros da comunidade quilombola da Rampa. Então é um tambor tradicional, também como vocês podem ver, no meio da mata, onde a turma vem todos os anos para agradecer pela água.
Mais um sinal de sucesso da iniciativa é que a equipe aumentou de 2 para 40 jovens. Eles trabalham tanto na TV quanto na Rádio Quilombo e nas redes sociais, sempre mantendo as características iniciais de comunicação popular e com um apelido peculiar, Medonhos.
A palavra medonho foi ressignificada pelo grupo. No lugar de que dá medo ou muito feio, o medonho e medonha passou a ser algo positivo, belo, muito legal, que identifica os integrantes do grupo de comunicadores populares e também seus seguidores, telespectadores e ouvintes. Por isso, a saudação nos posts das redes sociais e início de vídeos, cumprimentando medonhos e medonhas.
Tem sido um movimento muito importante, né? Porque a partir da comunicação a gente foi buscando outras possibilidades, né? Para romper, como fundação de uma biblioteca, salão de afro, né? Onde as meninas comandam, né? Para ter também fonte de renda. E a questão da cobertura se tornou algo que, por as pessoas, né, de comunidade, não só comunidades quilombolas, mas de outras comunidades também, se identificar com a forma do nosso trabalho, que é essa linguagem que a gente já fala na comunidade, sem se mudar, sem usar uma linguagem que não é nossa, sem usar uma linguagem, digamos, técnica, né? A gente fazendo isso, fazendo aquilo que a gente é, mostrando aquilo que a gente é, tanto em fala quanto na questão do ser mesmo, né, como um todo, as pessoas se sentem identificadas. E a partir daí, a TV ganhou mais visibilidade e as comunidades, os povos de outras comunidades também foram se identificando e chamam a gente para fazer cobertura, para filmar uma festa tradicional da comunidade, para contar a história de um ancião, de uma pessoa que faz parte da comunidade muito tempo. Então a TV virou não mais só a TV do Quilombo Rampa, né, mas a TV de uma forma geral das comunidades.
O grupo não usa linguagem técnica, nem tem um manual de redação, como é comum na imprensa tradicional. O estilo de comunicação vai se desenvolvendo junto com a comunidade no próprio processo de construção das reportagens, como no áudio a seguir, que reúne 3 vídeos do Instagram da TV Quilombo, com a participação de meninas da comunidade.
Vamos ver o que as mulheres estão aprontando.
1, 2, 3, valendo.
Vamos ver o que as mulheres estão aprontando.
1, 2, 3, já.
Estão no Quilombo Rampa, quarta-feira do bolo. Vamos acompanhar os quilombolas fazendo bolo.
Notou a voz do Raimundo, ao fundo, dirigindo as novas repórteres? É com essa espontaneidade que o trabalho segue. A equipe da TV Quilombo também teve a oportunidade de ir além do estado, cobrindo a Marcha das Margaridas em Brasília, onde participou também de um encontro para falar sobre racismo ambiental e trazer experiências da relação da comunidade com a natureza.
A gente faz também essa questão de ir até onde as pessoas das comunidades estão, né? Para também tratar desse assunto. E essa ida também, a gente, recentemente, a Brasília, foi muito pela questão da Marcha das Margaridas, mas também para discutir em um encontro que a gente foi convidado sobre racismo ambiental, questões climáticas, né? Não só no Brasil, mas no mundo. A partir também dessa vivência que a gente tem na comunidade, né? Como que as comunidades podem contribuir, como que o mundo, né, pode enxergar as contribuições das comunidades que sempre tiveram uma boa relação com a natureza e podem ser um dos transformadores nessa questão de pauta ambiental, né? Porque eles sabem que aprenderam na prática, né? E convivem a todo momento nessa realidade.
O termo racismo ambiental tem sido utilizado para caracterizar a forma de desigualdade socioambiental que afeta comunidades marginalizadas, como as de pessoas negras, indígenas e pobres, já que elas são as que mais sofrem os impactos negativos da degradação ambiental e da emergência climática, como alagamentos, deslizamentos de terra, expulsão dos territórios tradicionais para exploração do solo e criação de lixões e aterros sanitários perto de suas moradias.
Na equipe da TV Quilombo, não há jornalistas profissionais, com diploma universitário. A possibilidade de estudar e ter esse tipo de formação está no horizonte, até para que o trabalho continue crescendo e surjam outras oportunidades. São todos autodidatas, aprendendo com o fazer diário e com a comunicação tradicional da comunidade.
A gente não tem formação nenhuma no mundo jornalístico, né? Na questão institucional, acadêmica, a gente não tem. Mas a gente tem a formação natural, né, de comunicador popular, a partir da nossa realidade, a partir do nosso território. A comunicação que a gente chama de dentro para dentro, né? Uma comunicação que a gente já nasce, na verdade, com ela, né? As comunidades mantêm viva a questão da oralidade, a passagem de saberes, né, de uma geração para outra. E a gente já nasceu comunicador popular, né? Quem nasce de comunidade já sabe muito bem disso. Tudo que a gente faz até hoje, tudo a gente aprendeu de forma autônoma, né? A partir da necessidade, tentando romper com essas barreiras também.
Júlio Menezes, pesquisador do IPAfro, destaca a importância dos saberes não acadêmicos, principalmente diante de uma população historicamente excluída das instituições formais, como os quilombolas.
O fato de pessoas negras não estarem dentro da academia não quer dizer que elas não produziam seus saberes, né? Não produziam conhecimento. Isso estava sendo produzido no dia a dia, por exemplo, da vida nos terreiros, né? No cotidiano das escolas de samba, as vivências em família. Isso sempre aconteceu. Dentro da academia, por ser uma instituição historicamente liderada, né, organizada por pessoas brancas, e muitas dessas pessoas brancas racistas, eugenistas, o conhecimento produzido por negros, evidentemente, passava ao largo. Então você tem ali pessoas, né, pessoas negras pensando, né, esse conhecimento, pensando essa tecnologia do saber a partir de epistemologias outras, ou seja, a partir de um conhecimento vindo de África, né, sustentado em África, mas principalmente constituído aqui no nosso território, com as nossas dificuldades, com as nossas particularidades, né, dessa vivência aqui no Brasil.
Para Raimundo, a maior limitação nesse momento é a ausência de determinadas instituições e serviços na região. Enquanto não podem contar com uma universidade mais acessível, os comunicadores do Quilombo recorrem aos aprendizados ancestrais.
Referência, né? A gente costuma dizer que referência mesmo para a gente as dificuldades que o nosso povo passa, né? E se torna uma referência para a gente tentar de alguma forma suprir ou mudar essa realidade de violação de direitos que a gente tem, né, geralmente. E referências para a gente, né, também os mais velhos, né, os nossos anciões que lutaram, que lutam ainda, e a gente poder ter um meio de comunicação que pudesse eles falarem a partir dessa realidade deles, que eles quisessem falar, contar suas histórias, trazer as suas memórias para a gente, como uma forma de a gente fazer com que a nossa cultura, né, ela permaneça por mais tempo.
Para aperfeiçoar o trabalho que vem sendo feito, os jovens pedem doações via Pix no site oficial. No momento, não contam com nenhum tipo de patrocínio ou apoio mais consistente. Mas isso não impede que mantenham a missão de documentar, preservar e divulgar a cultura quilombola da Rampa.
A gente tem um desafio muito grande na questão de apoio, né? O jornalismo popular, apoio financeiro, principalmente. Só que a gente não se prende muito a isso porque é muita dificuldade, né? As pessoas apoiarem esse tipo de projeto que denuncia racismo, que denuncia violação de direito, que denuncia racismo ambiental, que denuncia todas as formas de preconceito e racismo que existe nas comunidades, né? Mas a gente não se prende muito a isso porque se a gente fosse prender na questão de ajuda financeira, né? O projeto nem tinha nascido. Mas hoje, nesse mundo moderno, né, para você adquirir um equipamento melhor, para você conseguir uma internet melhor, para você continuar com esse trabalho, tem esses desafios, né, quando você não tem acesso também a essas políticas públicas de financiamento. É um dos desafios, né? E uma das missões da gente, que a gente não deixa de fazer, é contar a nossa própria realidade, mostrar a nossa cultura e ajudar principalmente as pessoas a romper com esse sistema, né, que tem sido muito, ao longo do tempo, cruel com a gente.
Além do canal no YouTube, a TV Quilombo está disponível em formato de podcast na plataforma SoundCloud e mantém uma rádio comunitária na região do Quilombo Rampa, a Quilombo FM, com sintonia em 105,9 MHz. Medonhos!
Você acompanhou o penúltimo episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, produzido pela Rádio Agência Nacional. A produção, apuração e narração são de Rafael Cardoso, que também assina 3 reportagens especiais para a Agência Brasil sobre os 190 anos da imprensa negra no Brasil.
A adaptação, roteiro e montagem são de Akemi Nitahara. Ela também participou da locução das explicações. A coordenação de processos e edição são de Beatriz Arco Verde e Poliane Marques. Pegamos no YouTube e no Instagram da TV Quilombo os áudios das reportagens que ilustram o episódio. Gravação de Tony Godoy. Identidade sonora e sonoplastia de Jailton Sodré. Liliane Farias e Raíssa Saraiva são responsáveis pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. A identidade visual e design foram feitos por Caroline Ramos. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação e Libras, Cláudia Jacó. Montagem da versão em vídeo, Felipe Leite e Fernando Miranda. Utilizamos as músicas Malunguinho, da Abayomi Afrobeat Orquestra, e Liberdade, da Orquestra Afro-Brasileira. No último episódio do podcast Imprensa Negra no Brasil, você conhece iniciativas atuais que mantêm viva a luta do homem de cor, de Abdias Nascimento, do Tição e tantos outros que percorreram o caminho da comunicação racializada antes deles. Nos acompanhe aqui na Rádio Agência Nacional ou pelas plataformas de áudio. A série também está disponível com interpretação de Libras no YouTube.